Bom dia. Eu tirei uns dias de férias e faz duas semanas que eu não venho aqui. E eu preparei uma introdução para a mensagem esperando que tivesse alguma decoração de Natal aqui. Aí na hora que eu cheguei não tinha. Mas eu tô, faz de conta que tem, né? Porque tem decoração de Natal provavelmente na sua casa e tem decoração de Natal no teu caminho até aqui. Você deve ter visto, né? Passado em algum lugar que tinha decoração de Natal. Você já deve estar aí vivendo aquilo que a gente chama de espírito natalino. Talvez você tenha visto até neve de isopor por aí, né? Sinalizando o Natal. O Marcos tem uma explicação sobre isso.
Não, a gente... Às vezes erra. A gente tem como princípio no nosso DNA não ser uma igreja de muitos eventos. Porque a gente chega e acolhe pessoas que foram exaustivamente aquele negócio de sai de um evento, entre outro. Então, às vezes, a gente tem isso como princípio, não ter? Você vai ver a gente preocupado com a estética, com tudo, mas também sem muitas coisas assim. Ah, esse é o mês tal, é o mês tal. Mas não quer dizer que se tiver os irmãos e irmãs aí que quiserem fazer uma decoraçãozinha leve, barata aqui de Natal, a gente também faz, mas é Natal, né? Maravilhoso, a cidade está aí para fazer isso.
Pois é. Bom, eu gosto de repetir isso, né? Que nessa época do ano, a história de Jesus, o Natal, ele é inevitável, ele está presente, você vai sempre ver alguma coisa que aponta para isso, né? Seja porque alguém quer vender alguma coisa para você, e principalmente por isso, mas a gente tem essas marcações de Natal na vida da gente. E, bom, isso também remete a gente para nossa infância, né? Para aquele, como a gente cresceu, como a gente lidou com o Natal na nossa casa. Aliás, se você não gosta do Natal, você acha que o Natal é uma droga, uma festa que não tem nada a ver... Volta lá, né, na sua infância, lá para ver como é que era o Natal lá na sua casa. Talvez essa história possa ser explicada por esse caminho. Fernanda, como é que era lá na sua... o Natal lá na sua casa?
A gente tinha o hábito, né, de montar árvore, colocar luzinhas, fazer o presépio e tal. E era uma época do ano que era muito aguardada por mim, assim, porque... Meus pais, eles guardavam as coisas de Natal em cima do guarda-roupa, né? Então a gente conseguia ver onde estava tudo guardadinho, assim. E aí eu ficava sentadinha olhando da cama, assim, olhando as coisas, falando: não, no final do ano a gente vai descer, né, todas essas decorações. E uma coisa que também me marcava, talvez até mais do que a árvore, é porque o presente de Natal eles compravam com antecedência, assim. Minha mãe geralmente deixava junto. Então eu via as decorações que iam descer, eu via o presente que eu ia ganhar. E ficava sentadinha, assim, esperando. Eu nunca tentei pegar, nunca tentei. Eu tinha um autocontrole que hoje eu não tenho mais, mas eu conseguia ficar olhando, assim, só sentadinha, esperando aquele dia chegar. Então, para mim, essa coisa da preparação de Natal era super gostoso. Sempre gostei bastante de data, assim.
Legal, legal. Marcos, como é que era a tua...
Natal lá em casa, a família da minha mãe, ela... Tem uma máxima que sempre que ela está aqui, eu falo da família dela, né? A família da minha mãe, ela é de Goiás... E a gente sempre, minha memória de Natal é: vamos pegar o carro, viajar 12 horas lá para Goiânia. E lá em Goiânia, o Natal representava o shopping que eu ia direto, que era o Flamboyant, que era lá de Goiânia. Representava a minha tia rica, que dava um bom presente. Então, eu nunca esqueço. Sempre eu gostava, que eu sabia que a minha tia Nidia ia dar um bom presente para mim. E eu lembro quando eu ganhei um Pense Bem. E você que é novo, você nem sabe o que é isso. Pense Bem é um protótipo de computador que você ficava se apertando, né? Só que tinha um problema. Ela me deu e ele tinha, assim, 6 baterias grandes. Então, quando acabou, a gente não tinha mais o recurso para comprar. Então, acabou. Era um presente que durava só enquanto funcionavam as baterias. Mas a gente estava lá. Então, assim, para mim é muito gostoso lembrar do Natal, porque eu lembro dessa viagem que a gente fazia em família e gastava um tempo visitando a avó e os tios.
Como eu sou filho também de pastor, a gente tinha dois momentos, né? Decorava lá em casa, e montava o presépio, mas o presépio da igreja era o mais legal, porque as peças eram mais grandonas, né? E sempre quando ia montar ali com a gente ouvia de novo a história e tal, então tinha todo esse significado, e enfim, a gente lembra bastante dessa experiência. Mas em casa, né, com os meus filhos agora, tem algumas coisas que a gente vai fazendo e contando as histórias e vai descobrindo algumas coisas do comportamento deles. O nosso mais novo, o Deco, ele sempre foi mais desatento, digamos. Mas com uma inteligência emocional muito grande. Então, quando ele descobriu rápido, a gente tinha um devocional, aquele livro grande que alguns de vocês conhecem, do Esmilinguido, que a gente ficava lendo as histórias. Só que as perguntas todas eram uma resposta parecida. Rapidinho ele sacou que a resposta ou era Jesus ou era Deus. Aí a gente perguntava, fazia a pergunta, ele estava viajando durante a leitura da história, estava assim, em outro mundo, e aí você perguntava, o que é tal coisa quer dizer da história? Ele falava, Jesus. Aí ele falava, a gente dava aquela olhada e falava, Deus, Deus, Deus. Ah, então ele já tinha entendido que sempre as perguntas, podia ser a pergunta que fosse, chegava nesse lugar. E aí eu pensei, agora eu preciso dar um passo na frente aqui. Então eu sempre estava procurando alguma outra história que coubesse ali na nossa vida, ali antes de dormir. E numa época de Natal, eu não lembro, eu encontrei alguma coisa num dos livros que não era infantil e eu encontrei uma história que cabia para aquele momento, não sei nem onde eu li. Mas eu queria que você abstraísse um pouquinho, então, para você chegar nesse lugar dessa história. Então, imagina que você se identificou com um formigueiro. Não pensa em formiga, né? A gente está na cidade, a gente sempre pensa em formiga praga, né? Não pensa nisso. Então, pensa em formiga venenosa. Não pensa, não. Pensa num formiga, um bicho indefeso ali, que você começou a gostar daquele formigueiro. Aquelas formigas, você teve uma conexão com eles. Aquilo bateu. E aí você se afeiçoou e você queria mostrar que você gosta deles, quer cuidar deles, quer dar atenção para eles e coloca lá uma comida. E aí você sabe que eles precisam de algum tipo de proteção, porque daquele jeito eles estão desprotegidos, começa a observar o formigueiro e está num lugar ruim. Se o formigueiro continuar ali, ele vai ser alagado e elas vão morrer. Elas vão ser destruídas. Aí você pensa, vou fazer um caminho de açúcar, sei lá o que eu vou fazer para tirar esse formigueiro desse lugar. E se você pudesse falar, você falava para eles saírem dali, mas eles não. Tenta de todas as formas, cria uma proteção e vai, não tem como. Você chega no final, descobre que a única forma que seria possível das formigas entenderem você é você indo lá falar com elas. E continua abstraindo agora, imagina que você tem poder para você fazer alguma coisa assim. Aí você fala, vou ficar do tamanho delas. Mas eu do tamanho delas, nessa forma aqui, elas também não vão entender. Então eu tenho que ficar na forma delas. Eu tenho que virar formiga. E virar formiga significa, nesse caso, nascer de um ovo de formiga, virar uma formiguinha, crescer e avisar e dar a mensagem. Vocês estão correndo risco, vocês vão ser destruídas se vocês continuarem aí. Parece absurdo, mas o texto de Filipenses que Paulo escreve para a gente falando do que Jesus fez quando ele encarna aqui é muito, muito maior do que um homem virar uma formiga. É Deus virando homem. É muito mais. Fê, você pode ler para a gente Filipenses 2?
Sim. Eu vou ler Filipenses 2, de 6 a 11, na NVT. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai.
Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Quando a gente está falando dessa construção, né, de Jesus sendo Deus, virando homem, esse descer abrir mão da glória, né? Abrir mão da sua glória. A gente, isso está nas canções que a gente canta, de muitas formas você deve ter ouvido e tratado disso, se você já tem uma vida de discípulo de Jesus, já tem ouvido e lidado com esse fato algumas vezes. Mas ele que é um todo-poderoso sendo completamente limitado. Então, Paulo, quando começa esse assunto, ele fala assim: se eu tenho uma coisa legal para deixar para vocês, no começo do capítulo que a gente leu aqui, do capítulo 2, se eu tenho uma coisa, uma exortação, um ensino, uma coisa assim para você guardar no seu coração, eu preciso deixar uma coisa aí com você e que é diferente da lógica desse tempo. Eu tenho que deixar algo dentro de você para você fazer uma mudança de lógica que tem a ver com essa cultura. E para falar disso, eu quero que você considere o exemplo de Cristo, que ele, sendo Deus, deixou de ser Deus para vir aqui. Só que quando ele começa a descrever, ele olha essa descida, que vem descendo os degraus, ele abriu mão da sua glória. E aí, né, se tornar homem. No caso de se tornar homem, não é como se tornar uma formiga. Mas é se tornar homem, e desse jeito é passar 9 meses, né, sendo gerado, e nascer, viver como criança, crescer, todas as limitações de cada faixa etária, de cada momento, sem conhecimento ali na primeira parte da infância, com conhecimento, e vai crescendo, passar por tudo isso. Só que você imagina então, ele diminuiu, bom, mas ele vai, quando ele fica adulto, ele fica poderoso. Quando ele fica adulto, ele fica poderoso, ele vira um César, ele vira um imperador. Mas quando ele fica adulto, ele continua descendo. Ele desce mais degraus ainda, ele vira servo. Então, ele ficando adulto, poderia ser um sábio, um filósofo, como Platão, como sei lá, como alguma outra referência daquele. Ele continua descendo. Ele desceu, ficou da minha altura, vai olhar no meu olho? Não, ele continua e vai embora. Lá embaixo, e chega num lugar que eu não quero chegar. E é isso que Paulo está descrevendo aqui. Ele está falando a lógica do tempo, do nosso tempo, porque está dizendo uma coisa: se eu tenho uma exortação de amor por vocês, então, baseado no amor que eu tenho para dizer para vocês o que vocês devem fazer, eu preciso falar de um exemplo, que é Jesus. Marcos estava falando sobre essa aproximação, né?
Não, eu estava lembrando tanto que é importante a gente às vezes só pensa que é apenas uma ilustração, mas isso que você falou sobre esse degrau que vai, cada vez Jesus vai descer, não se encarnar, ele é muito visível quando você vai ler o Antigo Testamento. O Antigo Oriente Próximo, ele tem como o lugar alto o ponto de encontro entre céus e terra, onde você encontra a presença de Deus. Então, o Jardim do Éden é colocado como um lugar no ponto alto, e você vai ver Babel, eles tentando uma torre para encontrar esse portal dos céus. Depois você vai ver o Monte Sinai, o alto como lugar do encontro de Deus. Então, o que se pensava? Não, vamos subir o máximo possível até o ponto que dá para chegar, e aí Deus vai ter que descer um pouquinho, e é o que acontece ali naquele topo do Monte Sinai, aquela nuvem
tem um encontro,
que envolve o encontro. E aí Paulo está descrevendo o seguinte: não, Jesus foi, Deus descendo esse pouquinho. E aí, quando ele olha no olho dos poderosos, seria assim, né? Da figura, como se fosse de Moisés, ele continua descendo. Mas como assim? Descendo como um homem igual a todo mundo. Aí você fala: gente, mas desceu bastante, desceu igual a gente. E aí, Paulo continua falando: não, mas ele desceu não só como homem, mas como servo. Aí você fala: mas aí eu não queria descer tão lá embaixo, né? Ele é servo. E aí ele não desceu só como servo, ele desceu com a morte. A morte eu não quero que ele identifique. O que eu quero que Jesus se identificasse não era com a morte, e morte de cruz. Aí é o lugar que você vê que, cara, ele desceu tudo. Ele foi até o Sheol, ele foi até o fundo, um lugar que nem eu quero descer e nem vou descer por quem eu amo. Então, assim, é uma descrição constrangedora de um amor perfeito.
Pois é. Quando Jesus chega, né, nesse momento, ele provoca aí uma interferência na história, né? E falava aqui no primeiro culto sobre eu ficou bastante infantil assim, né, as ilustrações no começo. Eu prometo que até o final vai ficar, o assunto vai provocar muito a gente adulto aqui. Mas o que aconteceu na nossa experiência lá em casa é que aqui nessa história, nessa provocação de Paulo, aparece aparece claro. A gente jogando Uno, metade de vocês pelo menos já deve ter jogado. E você sabe, cada vez que você monta um grupo, tem uma regra nova que aparece, que você sabe, não sabe de onde, foi inventada ali, parece, na hora, né? A pessoa está perdendo e inventa uma regra. E os meninos lá em casa descobriram isso aí. E eles, né, falam, não, lá na nossa escola a gente joga assim, ou lá não sei aonde a gente joga assim, lá com as primas a gente joga desse jeito. E aí toda vez aí eu entrava no jogo e aí tem um negócio. E quando a carta coringa era a carta... Né, eles eram capazes, a trapaça chegou lá em casa para ter o coringa. Porque na hora de interferir valia dar um castigo, valia, né, fazia parar de jogar. Então várias coisas ali que entravam no jogo. Mas quando eu estava considerando isso aqui e lembrando dessa história da infância com eles, de contar a história para eles, lembrando da gente jogar e falar assim que essa interferência de Deus na história muda tudo. Uma interferência dessas que muda a lógica e coloca aquilo que está todo mundo acostumado a viver e buscar, ele muda para uma coisa que é inexplicável para a maioria das pessoas. Você vai numa direção, a cultura do tempo, a nossa cultura agora está indo numa direção, e quando você está lendo quem é Jesus, o que ele fez, desde o começo ele está propondo alguma coisa que é anti aquilo que as pessoas mais buscam, as pessoas mais querem, aquilo que as pessoas entregam a vida por isso, as pessoas se quebram por isso, as pessoas fazem, destroem umas às outras por isso, e Jesus está falando é um outro caminho, é de outro jeito. E Paulo está falando, explicando isso aqui, então é um interfiro e muda as regras. É um interfiro para mudar o jogo, é um interfiro, tudo isso que você está considerando aí que é lucro, que é ganho, você vai perder. Perdeu. Depois que eu entrei aqui, né? Como se fosse no jogo Uno. Depois que eu entrei com essa carta aqui, você estava achando que você ia ganhar, né? Com essa interferência aqui, você perde. Muda o jogo. Muda tudo. De um jeito que até para você... tudo que você tinha compreendido até aqui vai ter que ter uma redefinição. Então, lembrando a hora que Jesus chega aqui no mundo. O imperador, ele exigia culto. O culto do imperador, aquele império, todo mundo era obrigado a... reconhecer o imperador, adorar o imperador. Todo mundo era... As crianças cresciam pensando que elas iam servir o exército, servir numa legião, e eles iam ser legionários. Tinha um general ali da região de... um ou mais generais ali na região de Filipos. E esses homens eram os homens importantes daquele tempo. E as pessoas cresciam pensando nisso. Eles cresciam num ambiente de crueldade, de violência. Eu lembro de ter ouvido o Rick Watts, aqui, quando ele esteve aqui no Brasil, falando sobre a cultura, né, falando dos historiadores que escreveram sobre aquele tempo, falando da crueldade que estava presente na vida dos romanos, da aristocracia. A gente tem as nossas festas para as crianças, aí a gente, né, contrata aqueles brinquedos, ou contrata uma equipe de recreação, ou coloca lá um mágico, um palhaço, alguma coisa desse tipo. Naquele tempo, eles contratavam uma escola de gladiadores. Quem tinha mais dinheiro ia a vias de fato. E a escola de gladiador lutava lá uma luta fake se você não tivesse dinheiro. Mas era comum, no dia do aniversário de uma criança de 8, de 10 anos, a criança decidir sobre a vida e a morte de uma pessoa durante a festa de aniversário dela. Imagina que mundo cruel, que não faz parte do nosso. As pessoas lutando e chegava num ponto onde a criança decidia se cortava a cabeça ou não. De uma luta durante a festa. E essa crueldade era assim. Então, se alguém me desafiava, eu tinha um desafeto, eu podia, e havia de fato, sobre isso, resolver isso com espada, resolver isso com crueldade. E quando a justiça, né, a justiça romana ia punir alguém, e Paulo descreve que ele passou por isso, Paulo sofreu, né, a sentença lá do açoite para o cidadão. A sentença de açoite para o cidadão romano era 50 açoites menos um. Olha só, a 1 é a misericórdia. Ó, você merecia 50, mas a gente vai dar 49, que é, né? Então é esse mundo de crueldade onde Jesus chega. Jesus chega e muda tudo isso. Muda tudo, porque hoje a gente fala de direitos humanos, a gente fala de outras coisas que a gente usufrui aqui, desse lado do mundo, e em grande parte do mundo, é resultado da presença de Jesus. E a gente chega nessa época aqui, né? Tá tudo... os sinais de que Jesus visitou. Jesus é inevitável nesse sentido. Desses sinais da visitação de Jesus. Tem antes e depois, queira ou não, tem o espírito de Natal, queira ou não, né, as séries começam, né, entra lá para você escolher a tua série, tem várias sugestões que têm a ver com o Natal. Tem os filmes dessa época, tem lendas, tem histórias, tem um montão de coisa que aponta para Jesus, para a visita dele aqui. Das decorações dos presépios até coisas mais simples e coisas mais definidas, que eu vou falar daqui um pouquinho, mas para você perceber o quanto isso marca. E sendo você cristão ou não, você é tocado por isso. Não sendo cristão, negando até a existência de Jesus ou de Deus, você vai ter que lidar com isso, lidar com os argumentos para falar contra. Então isso toca a história, querendo ou não. Toda vez que alguém que não acredita nele tem que escrever, olha que provocação, tem que escrever 3 de dezembro de 2023. Qual foi o ano zero? Está todo mundo tocado por esse fato. E esta é a época, né, que a gente lida com isso. Tem antes e depois. Não sei, Fernanda, como é que foi lá na tua jornada aí, momentos assim que você pode falar, foi assim, tem Jesus aqui. Antes e depois disso, posso falar que foi Jesus, uma visita dele aqui na minha jornada, na minha família, né?
Eu acho que essas perguntas de antes e depois, né, elas podem ser bem provocativas, porque muitas vezes elas são interpretadas como e resumidas ao momento de conversão, né? E aí, como eu falei, eu cresci na igreja, né, e era uma criança assim bem crentona, assim, né, bem pastorinha. Então pregava para os amiguinhos, pregava para chamava os primos para orar o Pai Nosso. Eu era bem crente, assim, ganhava a gincana dos milinguinos. E para mim, eu não tive essa experiência, né, de você ter um antes e depois claro. Ah, eu tinha uma vida afastada de Jesus e agora minha vida transformou completamente. E muitas vezes esses encontros eles são resumidos a isso. E existem esses encontros que mudam radicalmente a vida das pessoas e é maravilhoso de ouvir, de testemunhar. Mas a gente engessar os encontros e pensar eles limitados a isso, às vezes impede a gente de enxergar encontros que a gente tem com Jesus no nosso dia a dia, né, na nossa rotina, na textura do nosso cotidiano, né? Então, fiquei pensando e fazendo esse exercício de lembrar, né, os encontros com Jesus que eu tive. E eu tive realmente encontros grandiosos assim, com Jesus, como, por exemplo, quando eu era criança, tinha um problema no coração e fui curada. Isso é uma coisa assim, que transforma a vida e realmente é um impacto muito grande. Mas lembrei também de encontros com Jesus no meu cotidiano, na minha vida, assim, que foram singelos, mas que foram transformadores e que tiveram antes e depois expressivos, assim. E esse ano, por exemplo, me encontrei com Jesus algumas vezes, né, através do meu PG, do meu pequeno grupo, através das pessoas que estavam ali, que de alguma forma Jesus me encontrou através daquelas pessoas e me deixou, por exemplo, uma pessoa com menos religiosidade no coração. Então, para mim, isso já é um antes e depois transformador, mas dentro da minha rotina. Acho que encontrar Jesus sempre vai ter um antes e depois.
Legal, legal.
Talvez falando do meu encontro de conversão, é um encontro interessante, que eu cresci numa família de missionários, num acampamento, lá no Jovens da Verdade, onde foi o Day Camp. E todo acampamento eu fazia questão de participar de tudo, assim. E eu lembro que com meus 14 anos, todo acampamento tem uma hora marcada para você aceitar Jesus, chama culto da fogueira. Para quem não conhece, assim, ali, se você aceitar antes, você está perdendo. O legal é no culto da fogueira, tem que ser lá. Isso é muito interessante até para a gente falar do Natal como uma data que foi colocada posterior. Jesus não nasceu 24 de dezembro. Mas, assim, E foi interessante que eu lembro daquele culto da fogueira. A gente já vai com essa expectativa, como a gente vai para o Natal. E eu estava... foi meu pai que pregou. Meu pai era missionário itinerante, então ele pregava a mesma pregação muitas vezes. Então, eu já conhecia a pregação, eu já conhecia o ambiente de culto da fogueira, sabia a historinha do graveto. Tinha uma menina do meu lado que eu falei, eu acho que talvez vai rolar alguma coisa. Então, o foco não estava para aquilo. E aconteceu um milagre. Aconteceu que tudo fez sentido aquela noite. O Espírito se fez novo, coisas que eu já estava acostumado. E ali foi um encontro que muda tudo. É um encontro que muda tudo e não muda quase nada. No sentido que no outro dia eu não nasci especial, eu estava agora, mas mudou o meu rumo de vida. Hoje eu estou aqui porque aquele dia aconteceu. Então, eu acredito que é isso. Assim, o Natal ela tem essa potência de não ser nada. É mais um encontro de família. É mais, você já sabe quem vai ser o primo chato, o tio que vai ser inconveniente. Você já sabe quem, como é que vai ser a comida. Você já sabe como é. Mas também tem um potencial de Jesus se manifestar, porque é Natal. E Natal, ele, querendo ou não, é inevitável a pergunta: e Jesus? Então, eu comecei, depois de adulto, a passar o meu Natal, que eu falei o meu Natal da infância, que eu viajava. Meu Natal, depois de casado, eu vou para a casa da minha esposa, lá no Rio, e eles não têm tradição religiosa, não são evangélicos ali, mas não tem como. Imagina um pastor casado com a sobrinha, vai para o Natal, a festa está toda lá com muito Papai Noel, muita comida, muita bebida, mas tem uma hora que eles param assim, quase como assim: ó, gente, tem um pastor aqui. A gente sabe assim. Aí eles já viram para mim 5 minutinhos, sabe, também para não estragar o negócio. E eu lembro as primeiras vezes que eu ficava assim: não, gente, não precisa não, vamos só comer, pelo amor, eu não estou atrapalhando, vocês nem me pagam. E eu não falava isso, mas eu ficava: agora eu já vou preparado, o que eu vou falar? Eu deixo ali, não cobro nada, mas eu sei que vem. E porque assim, e não cobro nada no sentido de: gente, eu quero falar. Essa foi boa, foi sem querer, alguém pegou isso aí. Não cobro dizendo: eu preparei alguma coisa, não é cobrar. Então, poderia também. Mas é interessante que eles chegam e falam: gente, é Natal. É inevitável falar de Jesus. Marcos, você pode trazer uma palavra? Então, é algo inevitável. E é por isso que a gente está falando isso. É inevitável essa presença de Jesus.
E a gente, quando olha, né, para a cidade, então isso está traduzido nos mais diferentes presépios, que você vai ver sendo feito de feltro, sendo feito de barro, sendo feito com coisas, com materiais que a gente não pensava, não esperava, de papel e de pedra. A gente vai ver os mais variados presépios, muito mostrando essa história. A gente vai ver a luz, parece, né, a iluminação ali de uma árvore, de um prédio, parece uma coisa simples, mas está apontando para esse fato da visita da luz do mundo. E alguém no teu trabalho vai falar para você: ah, isso não foi, nem foi nessa época. Nós escolhemos comemorar o Natal nessa época. Não foi nessa época mesmo. Nós escolhemos que esse momento é o momento de fazer isso. Tá? É uma escolha. Outras tradições comemoram no dia 6 de janeiro, dia 18 de janeiro. Nós fazemos isso na noite de 24 para 25. É a hora que a gente considera. E isso, né? O pessoal fala: ah, isso era uma festa pagã e tal. Exatamente. Como, imagina aqui no Brasil o carnaval. O carnaval é tão celebrado por todo o país, de repente tem uma mudança no jeito da gente ter uma experiência de fé. E a gente fala assim: vamos manter esse feriado, mas vamos trocar o motivo dele, porque agora o motivo dele é outro. Foi o que aconteceu. Então Jesus é o sol da justiça. Naquele tempo lá era a adoração lá do sol, do solstício. Jesus é o sol da justiça, a luz do mundo. Agora, esse feriado continua sendo o mesmo, mas nesse feriado a gente reconhece que foi a chegada do sol da justiça, que muda a história de tudo. Muda a história, muda a data, muda. A gente ressignifica. E foi um ressignificar de data. E assim, esse dia é para nós. E como outros fatos históricos que passam por isso também. E a gente vai pegar outros símbolos também. A árvore representa a árvore da vida. Os presentes, né? Então lembra aquela noite marcada pela presença dos pastores, do pai e da mãe de Jesus, claro, mas dos anjos ali naquela estrebaria. E mais tarde chegam os magos trazendo presentes. Mais tarde, na vida de Jesus, eles chegam e trazem presentes. Essa tradição da troca de presentes. Os presentes estão aí como uma tradição que a gente carrega, lembrando desse momento. E a gente, de forma inocente, tem repetido isso como se fosse uma cultura, mas é inevitável falar que nós estamos dentro daquilo que significa o Espírito de Natal, que é a humanidade ter recebido o maior presente de todos os tempos, que é o Messias que chegou. Então, agora, nessas 4 semanas, que, né, nós chamamos de advento, essas 4 semanas que nós estamos na expectativa da chegada do dia onde a gente comemora a chegada do Messias, a gente está então colocando esses sinais que estão em todos os lugares, na nossa casa, na nossa vida. Mas eu queria deixar com você um outro sentimento. Você pode ser esse sinal. Esse sinal que Jesus chegou aqui. O desafio é que nós podemos ser esse sinal inevitável da chegada de Jesus. Eu e você. Um sinal inevitável. Então, quando Paulo está escrevendo esse texto, na primeira parte do capítulo 2, ele fala, não quero deixar uma coisa legal para vocês pensarem. Olha só qual é a lógica desse mundo. A lógica desse mundo é você vai, né, imita, vai e faz, vai e faz uma cópia do general da legião romana que está aqui em volta da nossa cidade, imita. Eu não sei qual é a referência que você escolheu. Talvez seja uma pessoa boa, o teu professor, talvez seja uma pessoa boa, a pessoa que te preparou, talvez seja alguém muito bom, teu avô, teu pai. Mas quando Paulo está falando isso, ele está falando assim, olha, essa representação, os exemplos que vocês estão seguindo precisa ser redefinido. Quero deixar uma exortação para você, uma coisa de amor, uma coisa importante para vocês, uma coisa para vocês guardarem, considerem os outros como se fossem maiores que você. Oh, isso aí está muito fora da cultura. Na nossa cultura, não. Eu sou maior que todo mundo. E se tiver alguém maior que eu, o que é a nossa cultura? Ninguém vai falar para você. Mas está aí, invisível. Talvez se você derrubar aquele que é grande, você pode subir no lugar dele. Ninguém está falando e ninguém vai dizer isso diretamente, mas talvez você esteja dentro de uma empresa que a cultura é exatamente essa. Vamos ver quem puxa o tapete primeiro. Porque alguém vai subir naquele lugar. É essa lógica que ele estava questionando lá naquele tempo. Vocês, olha o exemplo de Cristo, que sendo o grande, virou pequeno. Que sendo maior, virou menor. Ele abriu mão da sua glória. Ele fez muito mais do que virar uma formiga. Ele veio aqui. Veio aqui e tratou com a gente. Veio aqui e interferiu. De um jeito que a gente não consegue. Até pensar nisso aí é provocante demais. E ele, quando começa a falar dessa lógica, ele fala, então vai ter que reescrever muita coisa, vai ter que mudar um monte de coisa. Pensando nisso, tem um texto que Eugene Peterson, ele escreve de um jeito muito, muito provocante. Salmo 18, a partir do versículo 20, na versão A Mensagem. Olha só a poesia que ele trabalha em cima da poesia existente, olha o que ele traz para a gente. O Eterno refez toda a minha vida, depois que depositei diante dele todos os cacos. Quando resolvi acertar as coisas, ele me permitiu um novo começo. Agora estou atento aos caminhos do Eterno, mas não por mera condescendência. Todos os dias examino o seu modo de agir e tento aprender o máximo que posso. Sinto-me refeito, e não descuido dos meus passos. O Eterno reescreveu o roteiro da minha vida quando abri o livro do meu coração diante dele. Ele continua, né? Antes e depois do encontro, que pode ser num grupo pequeno, né? Num pequeno grupo, pode ser num encontro como a gente está fazendo aqui, a oportunidade dele reescrever capítulos e partes da sua história. De vez em quando a gente encontra aquele que está dizendo, eu já vivi mais até aqui do que tenho para viver para frente. Olha como quem está sem esperança ali para frente, o Eterno reescreveu a história da sua vida, o melhor capítulo está ali na frente. Depois que você coloca os cacos, e alguns de nós, por termos vivido dentro da nossa cultura, vivendo dentro da nossa cultura, puxando o tapete um do outro, ou sofrendo que puxassem o nosso tapete, já viramos em cacos algumas vezes, sem esperança, sem expectativa, para a próxima fase da nossa vida. Destruídos emocionalmente, ou mais que isso, fisicamente. Alguns de vocês tiveram que recomeçar casamentos, reconstruir uma família. Estão no meio de uma família partida, onde os irmãos não conversam. Agora chega o Natal, é um momento ruim, porque não vai ter Natal. Não do jeito que você sempre teve, porque ninguém consegue mais sentar numa mesa. O Eterno reescreve histórias. para aquelas pessoas que estão dispostas a mudar essa lógica, fazer a lógica como Paulo está dizendo. E parte da exaltação de Jesus é esse nome, sobre todo nome, é o último versículo que a Fê leu aqui para a gente. E ele exaltou acima de tudo, de todas as coisas, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E todo joelho se dobra diante desse nome. Então, ele mergulhou lá no lugar mais fundo que era possível ir. E Deus o exaltou. O texto continua dizendo, e aí você deve, o texto de Filipenses, depois do versículo 12, do versículo 16, ele continua ali falando, põe a salvação de vocês em ação. Considere o exemplo de Jesus e põe a salvação de vocês em ação. E aí as coisas vão ficar diferentes. E ali também no texto, também tem a exaltação nossa. Ao momento que você vira o sinal inevitável de que Jesus passou pela sua vida. Ele diz o seguinte, que você, que eu, que nós podemos brilhar como estrelas do universo. Jesus é o nome sobre todo nome. Jesus é o sol da justiça. Ele brilha sobre todos. E nós, no meio de uma geração corrompida e depravada, naquela festa que o Marcos falou, que é assim que as pessoas que vivem sem considerar essa realidade é assim. É esse tipo de festa, é esse tipo de empresa que você trabalha. De repente você vai dizer, eu nem vou nessas festas, eu nem vou nesse lugar. Não é o que Paulo está falando. Está falando para você ir lá. Está falando para a gente viver a vida, para a gente viver nesse mundo aqui. Para a gente se relacionar nesses lugares, lá na festa da sua família, lá no lugar onde nós estamos, onde nós trabalhamos. É nesse lugar onde tem uma geração corrompida e depravada. Quando você muda essa lógica de vida, coloca os cacos, porque as pessoas vão quebrar você por aqui, coloca os cacos nas mãos dele, ele reescreve a tua história e você brilha como estrela do universo. Mas não brilha pela lógica desse mundo. Alguns de vocês têm experiências assim. E eu acho que agora, na hora que a gente se junta aqui, a gente podia pensar, eu estou sozinho. Na minha família. Né? Só tem um pastor lá na família da Nath, onde o Marcos vai. Só eles como casal e as crianças. A gente se sente sozinho. Mas quando a gente se junta aqui, a gente está fazendo o quê? Vendo que tem mais luz. Tem mais estrela, tem mais gente sendo iluminada, tem mais gente confiando nesse nome que é sobre todo nome. Tem mais gente acreditando que pode ser um sinal inevitável de que Jesus tocou a história e toca a nossa história e está reescrevendo o roteiro da nossa vida, fazendo novos capítulos e fazendo com que gente sem esperança renova a esperança. Que você seja a referência que estava faltando, ser o casal que quando alguém fala, eu vou me casar, mas quando eu me casar eu quero ser que nem aquele casal ali. Vocês. Nós. Estrelas brilhando no meio do caos. No mundo inteiro tem gente assim. Você não está sozinho. Talvez do seu lado tenha alguém que está agora com o mesmo sentimento teu. Falou, nossa, eu não pensava que eu era isso, mas estou brilhando mesmo. Com alguma dificuldade, estou conseguindo ser. Com alguma luta, consigo ser. Nesse momento, alguém vai dizer, eu estou quebrado. Eu estou só os pedaços aqui. Eu quero orar com vocês. Com aqueles que diriam hoje é hora de colocar os meus cacos na mão do Eterno para finalmente ele escrever uma história diferente, porque eu fiz o que todo mundo faz e agora estou quebrado. Pois é. Antes e depois. Talvez quebrado agora. E depois, brilhando como uma estrela. Uma estrela que aponta para Jesus. Jesus inevitável nesse mundo. E não precisa ser Natal para mostrar um Jesus inevitável. Jesus inevitável em fevereiro. Jesus inevitável num dia de semana, numa segunda-feira, 4 horas da tarde. Jesus inevitável na sua vida. Não precisa do enfeite de Natal para ninguém lembrar que Jesus existe. É só olhar para a atitude daqueles que andam com Ele. Senhor Pai Todo-Poderoso, a gente está aqui diante do Senhor. em nome de Jesus, do nome que é sobre todo nome. É por causa de Jesus que a gente se aproxima do Senhor agora, para pedir por esse momento aqui. Muitos sinais da nossa cidade apontando, talvez de forma inocente, e quando alguém colocou aquele enfeite, nem pensava no significado que é para nós o fato de que o Messias encarnado pisou aqui. Senhor, a gente está aqui com um grupo de pessoas que o Senhor já reescreveu capítulos e mais capítulos das nossas histórias. Continua fazendo isso, Senhor. Alguns aqui ainda em cacos agora colocam diante do Senhor o que sobrou. O Senhor reescreve algumas histórias aqui e traz esperança para aqueles que sofrem. Nos conduz, Senhor, em esperança e poder no nome, sobre todo nome, para que de alguma forma tenha brilho em nós, que apresente Jesus inevitável, sempre, em nome de Jesus, amém.
Antes de tudo e por toda a eternidade, infinito amor, graça e poder.